Olá, muito boa tarde. O presidente do PSD, Açores, disse que os acordos de coligação entre os três partidos vigoram até 2028 e nas próximas eleições regionais o PSD concorrerá sozinho. José Manuel Bolieiro falava em entrevista num podcast da Antena 1. Na entrevista, o social-democrata também assumiu que será candidato às próximas eleições legislativas regionais.
A coligação pré-eleitoral vai até 2028. Que a partir de 2028 não há coligação pré-eleitoral. É o que foi acordado, é o que vai ser cumprido. Sim, não haverá coligação pré-eleitoral nas legislativas regionais de 2028. Sim, sou recandidato. Eu confio na minha genuinidade, compromisso com a política, com a democracia e com o bem governar os Açores.
Sobre as relações com o vice-presidente do Executivo Açoriano e líder do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, o presidente do Governo Regional respondeu que está tudo bem.
Quem lidera a governação e faz cumprir o programa do governo aprovado no Parlamento sou eu e, portanto, far-se-á de acordo com a minha liderança, e a minha liderança é leal ao cumprimento do nosso programa do governo e da estratégia delineada para este mandato. Nesta coligação, o PSD lidera, sou eu que lidero, o PSD lidera a coligação.
Na entrevista foi igualmente abordado o assunto da base das Lajes, tendo José Manuel Bolieiro admitido que seria ingênuo se no curto prazo estivesse otimista da possibilidade de alguma alteração no acordo que existe entre Portugal e os Estados Unidos, adiantando que tem tentado fazer compreender ao primeiro-ministro Luís Montenegro que o valor geopolítico e geoestratégico que Portugal tem deve-o muito aos Açores. A visita oficial do Governo Regional à Ilha de São Jorge foi cancelada devido às condições meteorológicas adversas que impossibilitaram a ligação aérea com a Ilha de São Jorge. Ora, segundo fonte do Governo Regional, o Governo ainda está a ponderar uma segunda data. A comitiva que partiu de São Miguel na manhã desta terça-feira viajou para a terceira para fazer a ligação para a Ilha de São Jorge, mas acabou por ficar retida no aeroporto das Lajes devido às condições meteorológicas. Ora, recordo que o Instituto Português de Mar e da Atmosfera colocou esta segunda-feira as ilhas do Grupo Central sob aviso amarelo até às 21 horas, por causa de precipitação por vezes forte. Ora, o aviso amarelo foi estendido também esta terça-feira às ilhas do Grupo Oriental. Para as ilhas de São Miguel e de Santa Maria, o aviso amarelo para precipitação por vezes forte estará em vigor entre as 21 horas de hoje e as 9 horas da manhã desta quarta-feira. Quanto à visita estatutária do Governo à Ilha de São Jorge, recordar que o Conselho de Ilha reivindica ao Executivo Açoriano um esforço adicional contínuo e ajustado à realidade local no que toca às acessibilidades aéreas e marítimas e também no que toca às vias rodoviárias alternativas às vilas de Velas e Calheta. No memorando do Conselho de Ilha enviado ao Governo, os conselheiros apontam as acessibilidades como tema prioritário e estruturante para a sustentabilidade, economia e bem-estar da ilha.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus asseguraram ontem o seu alinhamento na defesa dos interesses dos Açores no âmbito do quadro financeiro plurianual 2028-2034. José Manuel Bolieiro, que recebeu ontem em audiência a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingues, no âmbito da sua visita aos Açores, sublinhou o articulado posicionamento de Portugal e dos Açores nas instituições europeias, a fazer a defesa dos interesses da região, havendo um alinhamento nas instituições europeias.
Governo dos Açores, Governo de Portugal, na defesa, nas instituições europeias e perante a primeira proposta da Comissão Europeia relativamente ao quadro financeiro plurianual 28-34, é de assegurarmos primeiro uma contestação e, em segundo lugar, que é o caminho que agora já estamos a percorrer, o que entendemos que deve ser realizado neste.
O líder do Executivo Açoriano defendeu ainda que deve haver um instrumento político e jurídico forte.
Estamos perfeitamente alinhados, não só no quadro da escolha política, que ambos, governo dos Açores e já agora todos os governos das regiões ultraperiféricas, no quadro português também da Madeira e no quadro das outras regiões ultraperiféricas, quer os domes franceses, quer as Canárias, no caso do reino espanhol. E, portanto, estamos todos alinhados nessa escolha política. E estamos ancorados na força jurídica do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia.
Inês Domingos, por seu turno, afirmou que tem tido conversas frequentes com os homólogos espanhol e francês, países também com regiões ultraperiféricas, no Conselho Europeu dos Assuntos Gerais.
Tivemos uma conversa bastante aprofundada sobre dois aspectos. O primeiro é sobre a necessidade imperiosa do próximo quadro financeiro identificar como prioritário as regiões ultraperiféricas na disponibilização de fundos. Para além desta questão específica do financiamento específico das regiões ultraperiféricas, parece-me que os Açores estão pela sua geografia e pelo que têm conseguido fazer em termos de atração de investimento também, têm uma capacidade muito significativa de poder contribuir e continuar a atrair investimento em áreas que são cruciais para o desenvolvimento e para os desafios que a União Europeia enfrenta. A transição digital, a transição climática e energética, e isso aqui é muito óbvio nos Açores, a capacidade que tem até no âmbito da segurança e defesa para contribuir para as políticas da União, por exemplo, no âmbito das políticas do espaço, que são cada vez mais prioritárias para a União Europeia.
Inês Domingos, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, em declarações após audiência com o Governo Regional. A abertura do concurso para a Capital Portuguesa da Cultura 2028 vai acontecer nos próximos dias e o vencedor vai ser anunciado até 9 de dezembro, sendo o júri presidido por Guilherme de Oliveira Martins. A ministra da Cultura, Juventude e Desporto falava em Ponta Delgada a propósito da terceira edição do Fórum Cultura. Margarida Balcer Lopes salientou que a realização do Fórum Cultura em Ponta Delgada, depois de Lisboa e Porto, serve o princípio da coesão territorial e descentralização. A ministra da Cultura destacou ainda que é preciso compensar os custos da cultura para que esta chegue a todos.
Quando decidimos fazer uma majoração ao projeto da Capital Portuguesa da Cultura PDL 26 em 30%, foi precisamente com o objetivo de compensar uma região ultraperiférica que naturalmente tem custos acrescidos e a República tem a obrigação de compensar e de apoiar a região autónoma dos Açores e naturalmente também a região autónoma da Madeira. E quisemos fazê-lo escolhendo o tema dos direitos culturais, que também está ligado precisamente a esta ideia da descentralização, da coesão territorial. Nós temos de garantir que a cultura chega efetivamente a toda a gente, independentemente do sítio do país onde nasce, independentemente do sítio do país onde escolhe ou vive.
A terceira edição do Fórum Cultura termina hoje em Ponta Delgada, começou ontem e propõe refletir sobre direitos culturais, educação e cultura com vários agentes culturais dos Açores, em coprodução entre o Governo e Ponta Delgada, Capital Portuguesa da Cultura 2026.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do UPS Açores defendeu ontem que o Governo Regional deve usar a receita fiscal extra resultante da inflação para apoiar os agricultores da região, defendendo uma política de neutralidade fiscal. Segundo o socialista, que falava à margem de uma visita a uma exploração agrícola no arranque das jornadas parlamentares do UPS Açores, que decorrem até esta quarta-feira no Conselho do Nordeste, a inflação tem permitido ao Governo Regional arrecadar mais 25 a 30 milhões de euros em impostos, verba que, no entender do partido, deve ser canalizada para aliviar os encargos de quem trabalha e produz. Durante a visita, Francisco César apontou também como uma das principais preocupações do setor a perda dos cerca de 23 milhões de euros de apoio aos agricultores açorianos no âmbito da crise provocada pela guerra na Ucrânia.
Se um governo regional de gestão É isso que nós percebemos. Qual é o futuro que eles querem para a agricultura? Nós não conseguimos ver qual é a visão que têm para o setor da agricultura. Para produzir melhores produtos, com mais valor acrescentado, menores custos de produção, maior rentabilidade das explorações. Se perguntar a qualquer agricultor o que é que o governo gostava do futuro da agricultura e dos produtores, nós não sabemos. E nada pior do que não ter ambição e ser um governo de gestão. Que estava prometido pelo governo da República de apoio aos agricultores açorianos por causa da crise da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, e nós ficamos a saber que o governo da República afinal já não vai pagar este apoio. Afinal, este apoio já veio em troca dos rateios que foram pagos pelo governo da República.
Francisco César deixou ainda críticas à burocracia que continua a afetar o setor agrícola, considerando que muitos dos chamados processos de simplificação acabam na prática por criar mais dificuldades aos agricultores. O Chega Açores alertou ontem para constrangimentos na exportação de gado vivo a partir da Ilha do Pico, apontando falhas na logística marítima que, segundo o partido, estão a afetar a atividade dos produtores. Durante o primeiro dia das jornadas parlamentares dedicadas ao setor primário, deputados do partido, acompanhados pela deputada à Assembleia da República, Ana Martins, visitaram uma exploração local onde foram relatadas dificuldades na expedição de animais. O líder parlamentar do partido nos Açores, José Pacheco, apontou ainda à falta de manutenção das vias.
O governo regional não cumpre com as suas obrigações e uma delas foi com o Chega. Uma delas era pintar as estradas, foi inscrito no orçamento para 2026. Os picoenses com certeza sabem e podem ser testemunhas disso. Não há um quilómetro pintado de estrada.
Jornadas parlamentares do Chega Açores na Ilha do Pico.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Promover a literacia em saúde é o objetivo central do novo programa regional que arranca nos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A primeira ação pública acontece a 6 e a 7 de maio em Ponta Delgada e traduz-se numa formação dirigida a profissionais do setor e da área social, focada em reforçar competências para melhorar a forma como a informação em saúde é transmitida e compreendida.
O que nós pretendemos, acima de tudo, é promover a literacia em saúde, aumentar a literacia em saúde na comunidade e, portanto, para os açorianos, e fazê-lo também renovando as competências dos profissionais de saúde.
Raquel Dutra, gestora do Programa Regional de Prevenção da Literacia em Saúde, integrado no Plano Regional de Saúde 2030. Em entrevista à Atlântida, a responsável adianta que se trata de uma formação com mais de 60 horas, desenvolvida em parceria com a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde e que junta especialistas nacionais da área. Ao longo do curso, serão abordadas várias temáticas consideradas fundamentais para a prática profissional, como a comunicação em saúde, a relação com o utente, a prevenção da doença e a promoção de estilos de vida saudáveis.
Estes são os vários temas que serão então trabalhados pelos formadores de referência para os profissionais de saúde e da área social desenvolverem competências para serem mais eficazes ou para estarem dotados das melhores ferramentas para realmente chegar à população e sensibilizar as pessoas para a visão de que não lhes basta aceder à informação, é importante também compreendê-la, portanto, ter domínio dessa informação para capacitar decisões mais favoráveis à sua saúde no futuro e torná-las persistentes no tempo para que isto possa resultar em comportamentos promotores da saúde.
A iniciativa vai decorrer na Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada e marca uma das primeiras ações com expressão pública do programa. Ainda de acordo com Raquel Dutra, o projeto assume um caráter transversal dentro da Estratégia Regional de Saúde, articulando vários eixos de intervenção previstos até 2030. Entre estes eixos está também a avaliação dos níveis de literacia em saúde na região, um estudo que deverá arrancar já em junho e que pretende caracterizar com maior profundidade a realidade dos Açores. A insularidade, o envelhecimento da população e os níveis de escolaridade são alguns dos fatores que poderão influenciar os resultados e que serão analisados neste trabalho.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.